Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11.6, nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal?
Que tal, que tal? Como vão todos vocês? Já tem gente aqui no chat, nossa querida
atrasamos, né?
Comunidade. Não, atrasamos bem pouquinho.
Cinco minutos. Mas não podíamos ter atrasado nada.
É, a gente está querendo manter.
Só que aí deu problema na câmara. Aqui, câmara ou câmara?
Tá,
depende do Moro, né?
É. Conde, né? Aí a gente teve que usar a câmera.
A
câmara do Conde. Porque a câmera...
A câmara...
É, mas ainda bem que a gente tinha duas câmeras, gente. Imagina. Nada como ter uma reserva.
Exatamente.
Mas hoje a gente vai falar sobre a greve dos petroleiros, que continua, mas se mantém mesmo com os ataques aí do TST, da decisão do Ives Gandra. Vamos falar disso. Vamos falar da balbúrdia do MEC, que está cortando horas extras e direitos dos docentes. Vamos falar da Janaína Pascoal, que agora diz que não é bolsonarista. Vamos falar também sobre a entrevista do Bolsonaro nesta manhã. Vamos falar de um caso de uma professora que teve uma gravação de uma das suas aulas denunciada por um pai, e ela sofreu um processo administrativo porque ela falava sobre feminismo.
Oh! Gente!
Pois é.
Feminismo!
É, olha só que subversiva, né?
Pois é.
Olha o que vivemos nestes dias, né?
Momentos.
Se a gente estivesse, né, na sala de aula aqui, imagina, a gente...
Eu tô achando que é...
Olha só, já Matuque, o Daniel Miage, que a gente, eu não sei o que aconteceu.
Sumiu ele, né?
Sumiu o Daniel, que era nosso super moderador aqui direto de Tóquio. Não sei o que aconteceu, porque eu já vasculhei aqui todo o YouTube e não aparece ele como bloqueado pra gente.
Então, Matuque, que tinha contato com o Daniel, Matuque, fala com ele, vê o que aconteceu, vê se está tudo bem, diz que a gente está morrendo de saudades, que ele é muito querido.
Acho que eu tenho ele no Face também, vou dar um alô. Bom dia, casal de notícias, casal da resistência. Só a revolução irá salvar o Brasil, a magra sidológica. Deixa o recado aqui. Santo André, ABC... Direto de Salvador, Wilson, direto de Taguatinga, do Distrito Federal. Olha só, Eliana Rocha tornou-se membra. Bem-vinda, Eliana, obrigada. Olha só, com o apoio de vocês, a gente continua fazendo jornalismo da Fórum, que tem a ideia é fazer cada vez mais reportagens exclusivas, né, Rubai? Não só ficar na curadoria, que é muito importante porque traz o outro lado da notícia. Por exemplo, só basta ver a greve dos petroleiros, que não foi destaque em nenhum momento na mídia tradicional, agora está em todas as manchetes por conta desse ataque sofrido pelo TST. A gente vai falar disso. Tem gente de Joinville, tem boa transmissão, boa. Maringá, terra do...
Terra do Marreco. Quê, quê.
Notícias do Lucão tá.
Nem todo mundo é marreca em Maringá, hein? Tô aqui brincando.
Olha só, Bolsonaro é nojento para quem se diz evangélico.
O Julinho tá dizendo que o Daniel Miage falou que continua bloqueado. Ele mandou o bloqueado só na Fórum, Julinho, ou em todos os veículos.
No Japão é 11h30 da noite, agora será que ele tá dormindo? Não, ele ficava aqui acordado aqui com a gente, todos os programas.
Mas beleza,
tá
seguimos.
Tá vendo como a gente sente falta, que se vocês sumirem aqui, né?
A gente vai atrás.
Mas vamos começar com a greve dos petroleiros, Rubai?
O próprio Juliano, eu falei dele umas 3-4 vezes aqui,
verdade,
quando ele tá sumido. Por bem, ele voltou. Agora a gente precisa se encontrar para tomar uma lá na Lapa.
É isso aí. E a greve dos petroleiros, que já... Quase 20 dias, os 5 dirigentes continuam ocupados numa sala do edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, e ontem teve uma decisão do ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho, que eles consideram inconstitucional e afirmam que a greve, que já atinge 21 mil trabalhadores de 121 unidades da Petrobras, será mantida. E nesta manhã, o Plínio Teodoro, nosso editor aqui de política, entrevistou os dirigentes da FUP e do Sindipetro do Norte Fluminense, que estão lá na sala da Petrobras, da sede da Petrobras, sobre esse movimento que ontem teve a solidariedade, né, dos caminhoneiros
aqui do Porto de Santos.
É isso. E amanhã, ou acho que é hoje, né? Que tem
hoje lá, às 14 horas, né? Ou às 16, agora eu estou em dúvida. Mas é hoje. Hoje, ato dos petroleiros. Eu acho que é às 14 horas. 16.
16 horas, concentração em frente ao Edize, que é o prédio da Petrobras na Avenida Chile. É uma grande marcha em defesa do emprego da Petrobras e do Brasil. Então, todos que forem vir...
É no centro do Rio, ali, quem conhece o Rio de Janeiro. É ali, aliás, não é longe da Lapa, não, é pertinho. Já, se eu pudesse, se a gente estivesse lá, já saía, já encontrava o Juliano para tomar uma ali na Lapa. Pessoal, é o seguinte, essa greve dos petroleiros é heróica, é histórica, e pode consolidar um ponto de inflexão na disputa contra o bolsonarismo. O que esses meninos, eu vou falar meninos, do alto dos meus 50 anos, porque Tadeu, Cibele, a garotada lá, pelo menos os mais jovens que estão aparecendo, ocuparam, tem na faixa de 30, 30 e poucos, estão fazendo lá, é memorável. Isso merece merece um registro histórico mais apurado e acurado, porque eles começaram a greve contra todas as previsões de que ela pudesse chegar onde chegou. Quando eles começaram aquele movimento, e aí já tinha se tentado uma greve ou outra aqui a colar, o que a gente ouvia no varejo, no bate-papo, é que assim, não, os petroleiros estão começando, mas, puta, não tem fôlego, não vai dar, o movimento sindical tá morto, não consegue se mobilizar mais, não tem articulação, a categoria votou em boa medida no Bolsonaro, ouvi-se muito isso, ouvi inclusive de petroleiros, não desses que eu citei aqui. Nós vamos passar 20 anos ainda para recuperar o movimento sindical, os sindicatos estão sem dinheiro, Bolsonaro foi muito esperto ao segurar o imposto, e blá, 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 blá. Todo mundo que fez as análises fazia com maior... Não fazia porque queria que desse errado. Mas deu. Deu errado a previsão da pessoa e deu certo a greve. Se a greve acaba hoje, ela já ensinou muita coisa para a gente. Ela já ensinou que quando for se fazer a disputa contra o governo do Bolsonaro, as estratégias têm que passar por estratégias de ação comunicativa e informativa de rede. Né? Que você não precisa fazer tudo de uma vez, entrar em pânico, começar e pá, 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 para tudo, não parou tudo, volta. Eles foram parando aos poucos. Ontem eu vi uma cena, Adri, tinha que estar aqui para a gente mostrar, que era um pessoal chegando, se eu não me engano, de uma refinaria, de Manaus, acho que era do Amazonas, e eles estavam desembarcando, de verdade, eu não sei nem aonde era, no aeroporto, e na hora que eles chegam, tem um pessoal esperando eles, esses caras saem, mulheres, principalmente, eu acho que eles estavam dentro né, em alto mar, trabalhando naquelas plataformas, e eles estavam, então, há muitos dias, eles saem, a luta continua, e braço erguido, e cantando, os petroleiros, não, bababá, enfim, uns hinos de guerra, aquilo repia inteiro, porque você vê que a categoria está construindo é uma unidade na luta. E quando uma categoria constrói unidade na luta, que é na líquido, porque esses movimentos, gente, são escolas de formação política que, às vezes, você passa 5, 6 anos estudando em ciências políticas lá e não aprende.
Na prática.
Na prática, o cara vê as dicotomias todas, patrão, empregado, judiciário, e ele tem que lidar com isso e fazer desse limão uma limonada. Pensa que é fácil estar com um porrete do Ives Gandra, do TST ou do Toffoli na cabeça, dizendo se não voltar é 500 mil por dia, quebra o sindicato. Não é fácil. E a FUP já encarou uma greve assim contra o Fernando Henrique e tomou umas multas milionárias. Foi muito difícil. A FUP passou maus bocados por uma década, talvez. Então, a coragem desse pessoal é para todo mundo, a partir de agora, quem puder ajudar, divulgar. Eu estava falando com o Plínio hoje, vamos inaugurar um fórum, um café com os petroleiros, todo dia às 9 da manhã. O Plínio fez hoje com o Tadeu, vamos conversar com o Tadeu e vamos ver se articulam cada dia uma pessoa para atualizar o que está acontecendo na greve.
Aliás, a gente tem um trecho do Tadeu falando hoje, explicando o silêncio do Bolsonaro sobre essa greve e o apoio dos caminhoneiros e a dependência do Brasil no transporte rodoviário. Tem uma falinha curta dele que, aliás, falou da importância também da mídia progressista, né, tá do lado dos trabalhadores nessa hora, porque
vamos colocar, e é isso aí, o Juliano tá lembrando, foi aqui naquele movimento que eles impediram a privatização da Petrobras, para se transformar, e tinha até slogan, Petrobras, se fizer procurar na rede, acha. E eu já vou passar para o Tadeu, porque depois eu não quero voltar no assunto, Dri. Mas esta ação, Dudu, ela merece ser analisada por outras categorias, tem que ser case, a partir de agora, de estudos de ação, redes e luta. Né? Como se lutar na nova realidade das redes contra o governo proto-fascista, né? Que vai lá inventar mentira, está querendo pagar trabalhador, aliciando, que tem no Superior Tribunal de Justiça, gente deles, aliás, é uma ampla família, acabou de ser nomeada a irmã agora, a irmã do Gandra, outra Gandra Martins foi nomeada secretária da família, é uma grande família, né? O pai é não sei do que, a mãe é não sei o que lá, a irmã é não sei o que, eles fazem tudo numa grande família, uma vagabundagem, esse povo vive do Estado, eles sim vivem do Estado a vida toda. E aí a gente que é a chapa branca, né, a Fórum, que recebia 5 mil por mês em média de publicidade do governo, era acusada de chapa branca. Agora tem aí os banais e os venais que recebem dinheiro de tudo quanto é lado, né, como esses Terça Livre da Vida, né, que divulgaram aquele vídeo abjeto, insinuando que o pai do Alcolumbre dançando com ele era um casal de homossexual. O cara divulgou isso nas redes, o Alcolumbre sofreu ataques homofóbicos e teve uma posição muito digna. Né? Espero que essa dignidade que ele teve para responder sobre esses ataques lhe inspire para ter dignidade na presidência do Senado e respeitar a democracia e não permitir o avanço da ditadura, que é um artigo do Zé Dirceu de hoje. Falando que é uma coisa que eu falei uns 3, 4 dias, vou colocar o meu artigo aqui, porque depois vão falar que eu copiei do Zé Dirceu, viu, Dri? Né? Que eu falei, aqui esse pessoal não fala, né? Mas por aí o pessoal é malvado, gente. Aí depois o cara ali fala, o Rovai recopiou do Zé. Né? Nem ele copiou de mim, nem eu copiei dele, porque a gente está pensando juntos o que está acontecendo no Brasil. Né? E, enfim, passo o Tadeu aí.
Então, Tati, passa o Tadeu, por favor.
A mídia só descobriu que a greve dos petroleiros acontece agora, que nós somos destaque em praticamente todos os portais de notícia do país, por causa da multa do TST. E realmente estranho o silêncio do Bolsonaro, mas não surpreende, né, Pino? É claro que a gente não pode ficar aqui tentando discutir na base das convicções, eu não conheço a cabeça do presidente, não estou perto de assessor nenhum dele, né? Mas a gente tem mais ou menos ideia do que seja. Primeiro, é a base de apoio deles, a base social forte de apoio deles são os caminhoneiros, e estão muito satisfeitos com eles. É, nós temos contato com alguns caminhoneiros aqui que realmente se sentiram traídos pelo fato da AGU ter entrado aí nesse julgamento do STF lá do piso mínimo, que é uma pauta muito importante deles, né, para informar o pessoal, desde o golpe de 2016, a entrada do Pedro Parente, a Petrobras adota uma política de preço muito volátil, e isso prejudica muitos caminhoneiros, né, porque o Brasil é um país de extensão continental. Então, muitas das vezes, principalmente quando a Petrobras reajusta o preço seguidas vezes, o cara pagava um frete X quando começava a viagem, e quando terminava a viagem, o frete já estava valendo muito mais do que era, né? E aí prejudicava muito, o pessoal não tem previsibilidade, por isso que os caminhoneiros estão tão indignados. E vale lembrar que o Brasil é um país que, desde Juscelino Kubitschek, acabou deixando as ferrovias um pouco de lado, investindo em rodovias. Então, a nossa malha de logística, ela é basicamente rodoviária. Então, esse pode ser um caso do Bolsonaro estar se silenciando. O outro é porque ele sabe que no debate não tem como explicar. A verdade é essa, né? Ele, sabendo o que ia acontecer, jogou a luz para o ICMS, né, tentando fazer aquela cortina de fumaça que ele está acostumado a fazer. Mas essa é uma pauta muito real na vida dos brasileiros. Você não consegue apagar com Golden Shower, você não consegue esconder com xingamentos ou com vídeo de hiena com leão. Essa é uma pauta muito presente na vida do brasileiro e da brasileira, a alta dos combustíveis, né? E ele vai ter que falar alguma coisa. E defender essa política de preço da Petrobras é nefasto.
Então, esse foi um trechinho da entrevista de hoje com os petroleiros, está aqui no nosso canal do YouTube. Você pode assistir a entrevista completa daqui a pouco, depois do programa, depois do Fórum 11:30. E, Rovai, também lembrando que o Ives Gandra é o mesmo que proibiu a divulgação da lista dos empresários que mantêm trabalho escravo.
O Ives Gandra, esse Ives Gandra Martins, ele é filho do Ives Gandra Martins, ele é o Júnior, acho, ou filho, alguma coisa assim. E ele é ligado ao Opus Dei. O pai era professor da gloriosa Universidade Mackenzie, que você conhece um tanto. Ele era professor emérito lá, foi advogado, também advogado, porque eles são todos advogados, né? Parece um... você imagina, né, cara? Você tem filhos e coloca todos na advocacia. Vê o Fux, a filha dele é advogada, também entrou no Superior Tribunal de não sei das quantas, e todo mundo vai entrando, é por meritocracia. Meritocracia indiana, conhece? Castas. Esquema de castas, né? A meritocracia na Índia. Então, é isso, funciona desse jeito. E aí a filha, que deve ser advogada também, como a filha do Temer é advogada, como o Temer é advogado, como... Então, esses caras fazem esse esquema, e quando eles têm cartório, aí é mais bonito ainda, né? Porque o cartório, ele não passa, ele passa de pai para filho automaticamente. Agora, acho que tem um concursinho mequetrefe lá, só para chancelar. E ele é do Opus Dei. Opus Dei.
E olha só, tem também o procurador do Ministério Público do Trabalho, Rodrigo Estrade Pedroso, pediu à justiça nessa segunda a prisão do gerente-geral da refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, da Petrobras, por manter petroleiros em greve em cárcere privado. Olha só a acusação. Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, em seu parecer encaminhado ao juiz da segunda vara do trabalho de Cubatão, o procurador afirma que a gestão da refinaria descumpriu o habeas corpus coletivo conquistado pelo Sindipetro no dia 12 de fevereiro. Enfim, o cara pediu a prisão do sindicalista, do trabalhador que está aí lutando pela defesa da Petrobras e dos direitos dos trabalhadores.
Quem foi preso é quem eles mandaram prender.
É o gerente geral da refinaria.
Que está deixando as pessoas presas, os trabalhadores presos. Né?
Não é o trabalhador.
É o cara da Petrobras. O MP entrou a favor do... Vamos lá. Vai, joga para cima, ó, até o título. MP pede prisão de gerente de unidade da Petrobras por manter grevistas em cárcere privado. Né? Então, ele não está impedindo os grevistas de sair. Tem uma história assim. Foi isso que eu entendi. Proibir os trabalhadores de sair.
Sob ameaça de demissão.
Então, a notícia é boa. Né? Você vê como assim tem contradições a serem exploradas. A Petrobras não pode fazer o que ela quer. Ainda bem que tem um promotor, né? Como teve o promotor, o juiz, a juíza, a juíza, que nos deu vitória na ação contra o Ruschel. Como é que é o nome do cara? Ruschel é um olavista patético que nos processou porque a gente disse que ele fazia parte da milícia virtual do Olavo. Nos processou e, ó, beijinhos, vai ter que pagar as custas. André, Rodrigo e Gabriel vão ganhar um din-din seu. Parabéns de novo aos nossos advogados André, Rota, Gabriel e Rodrigo. Eles ganharam mais uma, né? Assim, a gente, toda semana vocês já notaram que a gente anuncia aqui uma ação, né?
É o Leandro Ruschel.
Acho até que ele brigou com o bolsonarismo agora, enfim, mas ele era lá do gabinete do mal, ele fazia de conta que não, tem foto dele atirando com o Olavo de Carvalho, essas patetices todas. Meu amigo, quando você for processar alguém, procure saber se a pessoa que você está processando fez algo que justifique, né? O que a gente fez foi simplesmente divulgar aquilo que todos os lugares estavam dando, entre esses lugares, a revista Cruzeiro, da qual você foi aliado por muito tempo. E foi muito simples defender nesse caso. E é uma pena que você não tenha percebido, mas é porque é bom, né? Porque os meninos lá ganham um trocado, né? Eles também estão fazendo o trabalho deles, o advogado. Alguém precisa pagá-lo, já que a gente é duro. Deixa para os caras que perdem a ação pagar para eles.
Olha só, e o nome da juíza é Fernanda Carraveta Vilande. Então, que deu aí...
Só a doutora... Fernanda, né?
Uhum.
Doutora Fernanda é uma pessoa que analisou os autos. Parabéns, tem muito juiz assim. Muito juiz. É, assim, as pessoas, o judiciário não é composto por Bretas e Moro, engano-se. Tem gente que tem pensamentos liberais, etc., mas que na hora de julgar, ele toma distância e olha os fatos, né? É uma pena que o cara pode ser de esquerda, de direita, de centro, de meio, de alto e baixo, do ângulo, blá, blá. Desde que na hora que ele olha lá, fala assim, ó, esse fulano roubou Beltrano. É, não quero saber o que pensa. Aqui, nesse caso específico, tem um erro objetivo. Como a gente faz jornalismo.
É isso aí. Tem muita gente perguntando aqui como ajudar...
Perguntei para o Tadeu aqui.
Só divulgando, só a gente... O Renato está perguntando para o Tadeu, pelo zap-zap, e vamos ver se a gente consegue aqui a resposta, se tem um fundo de greve, né? Se tem algum fundo, mas divulgando também já é uma bela ajuda, né, Rubai?
Eu acho que assim, quem é do Rio, quem é de Niterói, quem é de São Gonçalo, quem é da Baixada Fluminense como um todo, quem é de Petrópolis, sei lá, quem é de São Paulo e tiver com gás e pegar um ônibus hoje à noite, bora para amanhã para Petrobras às 16 horas. Bora lá, lotar aquilo ali, fazer um carnaval. Hoje? Ah, não dá, é hoje.
Eu também estava com a ideia de...
Já pensei até em pegar um ônibus.
Já tá. Olha só, o Juliano está dizendo, vocês estão que nem o saudoso Paulo Henrique Amorim, só o grande Paulo Henrique, né? Diga-me quem me processa e te direi quem sou.
Saudades do Paulo, grande figura. Tomamos muitos vinhos juntos.
O Rogério Matuto pergunta se tem ato em São Paulo. Eu não só...
Não, só tem esse do Rio.
Rio, né? E tem também um comentário de que o Poder Judiciário em São Paulo é incomparavelmente melhor do que a Lava Jato. Não sei dizer, Rubais.
O Judiciário, como é que é?
Que o Judiciário de São Paulo é incomparavelmente melhor do que a Lava Jato.
Eu acho que o Judiciário como um todo é muito melhor que a Lava Jato.
E olha só, o Kadish queria muito ver a cara do Bolsonaro se você estivesse lá entrevistando
no
cercadinho do Alvorada.
Eu com esse meu boné indefectível. O problema é que eles não vão deixar. Tem aqui, ó, aliás, vocês me pediram Fala Rovai, agora vocês vão ter que ajudar a divulgar. Então, tem aqui, eu falo disso, inclusive. Eu falo dos detalhes, eu vou passar aí para vocês, detalhes da relação do... detalhes da relação do Bolsonaro, né, com o Adriano e as milícias. Eu vou explicando tudo, é um vídeo curtinho, de 6, 7 minutos, acabei de postar aí para vocês. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse vídeo e se puderem divulgar, curtir, passar nos grupos de zaps aí, pessoal, nós agradece daqui. E ali tem uma série de perguntas que qualquer jornalista letrado pode fazer ao Bolsonaro. Letrado e correto.
E olha só, segunda, quarta e sexta, às 19 horas, Fala Rovai aqui no canal.
E... toda segunda, quarta e sexta, Fala Rovai. E hoje tem às 19 horas, Clara Verbuch,
ah, é,
né?
É verdade. Recadinho.
Recado da Clara.
Recadinho pro carnaval, hein?
Tia Clara diz como é. Não ir pro carnaval.
Exato.
Ela não vai gostar nada desse tia Clara. Mas ela, é... ela tá dando conselhos de tia, ela mesma admite.
Então, vamos lá, todo mundo assistir, compartilhar, mandar para aquele amiguinho, né? Para aquela no grupos, os grupos de WhatsApp. E o Aris está dizendo que hoje precisava de um jornalista como aquele que tacou os sapatos no Bush também, né?
Que é a maior agressão que um muçulmano pode fazer a alguém, né? É atacar os sapatos. Foi numa visita que o Bush fez, se não me engano, ao Iraque. Se eu tiver errado, o Arles, que é especialista em Oriente Médio, me corrige. Não é não, Arles?
Pô, eu sabia que o Arles era especialista em dados.
É, mas aqui essa nossa rede é muito plural.
É muito, e muito inteligente, bem informada. Vamos falar sobre o Weintraub agora?
Lucena, ela está dizendo que não perde nada na fora, então um beijo no coração.
Um beijo. Olha só, vamos falar sobre o Weintraub. A gente tem aqui uma notícia. O Weintraub corta horas extras e direitos dos professores das universidades federais. Então, veja só que coisa. Ele determinou que as universidades e os institutos federais de todo o país não paguem aos professores horas extras, adicional noturno e até aumento de salário por progressão na carreira. Estão incluídos na medida todos os atos que resultem em aumento de despesas com servidores ativos e aposentados. Ou seja, os técnicos também estão incluídos, como disse aqui no chat algum internauta aqui. Uma servidora que não quis identificar disse para fórum que a medida afeta de maneira ainda mais contundente os técnicos das universidades, porque os nossos salários são bem menores do que os dos docentes. De acordo com os reitores, a determinação atinge diretamente as atividades de ensino e pesquisa e pode levar a uma série de ações judiciais, pois fere direitos dos professores e dos funcionários. Então, é um grande ataque às universidades, que, se não me engano, estão têm previsão de fazer um ato no dia 18 de março, que falaram também aqui no chat. Terrível, né? Também. Ah, outra questão, que as instituições afirmam que, pela determinação do MEC, também não podem contratar professor substituto nos casos de aposentadoria ou licença, ou seja, se alguém tiver algum motivo de doença ou se aposentar, os alunos vão ficar sem aula, né? E é isso.
O Weintraub vai ser derrotado. E vai ser derrotado antes de conseguir entregar esse projeto. Ele sabe disso e ele já estava avisando ontem, lá na... Ontem não, anteontem, né, Dri? É que eu não dormi essa noite, então é ontem. Anteontem ele estava avisando que a batata dele estava assando, que a Veja estava procurando informações e tal. Não só a Veja, Weintraub, a Fórum também. A tal mídia prostituída, bem. Nós estamos indo atrás de novos documentos. Eu espero, antes do carnaval, poder apresentar mais coisas aqui, viu, Dri? Estava conversando com a Luísa enquanto a gente estava falando. O que acontece é o seguinte, eles têm um plano de destruição das universidades. A gente vem falando isso aqui, gente. Isso vai se dar por etapas, a prestação para tentar impedir a mobilização. Eu sei que na Universidade Federal do ABC eles estão chamando o movimento já agora para março. Uma paralisação. Eu acho que deve ser geral. Pena que os petroleiros começaram um pouco antes, né? Senão já estava tudo. Mas lembra que eu falei que as coisas vão ficar quentes? Lá para março, abril, maio? Né? Até que tinha que esperar o carnaval passar. As coisas estão ficando quentes antes do carnaval chegar. O que é muito bom e é óbvio. A luta contra esse absurdo. Cara, o reitor não pode promover uma pessoa, Adri.
Não.
Que é isso, não pode abrir concurso, é para acabar, é para fechar.
Imagina, se alguém sair de licença, acabou, ficou sem aula. Olha só, temos um superchat do José Luiz. Obrigada, José Luiz. E olha só, tem aqui professores dos institutos federais falando, tem que ter no Instituto Federal do Cubatão, tem 10 turmas sem professores de química, sem professor de química. Olha só, isso é
o 10 efeito. Turmas, é o Manuel Barral, que é aqui colega nosso que frequentava a Casa Fora, um grande figura. Um abraço para você, Barral. 10 turmas sem professor de química no IFESP Cubatão devido à aposentadoria de um professor. Pois é, chegamos nesse ponto. É isso que eles querem. Aí vai ter um Enem, Barral, e aí vai dar que o Instituto Federal aí de Cubatão está com nota baixa. Aí eles vão falar, tá vendo? Perdeu qualidade, precisamos fechar.
Aí fala que é o colégio militar que tem...
Aí vão fazer, transformar em colégio militar.
Tem. É complicado. Bom, vamos falar sobre o Bolsonaro, e depois de ele ter sido vaiado no jogo, ter tido protestos da torcida Flamengo antifascista, ele pediu um encontro com o técnico do Flamengo e foi lá se encontrar com ele e publicou as fotos nas redes sociais. Então, ele pediu para sua assessoria marcar esse encontro com o técnico do clube, o Jorge Jesus, e publicou uma foto: Jair Messias recebe Jorge Jesus após a conquista da Supercopa pelo Flamengo. Então tá aí o Bolsonaro com o técnico, e tem ainda a fotinho dele com Paulo Guedes lá.
Vamos falar, o Tadeu me respondeu aqui, antes do Bolsonaro, aí, patetices do Bolsonaro, que a gente tem que ter uma coluna nas patetices do Bozo. Mas fazer o quê? Ele disse o seguinte, ó. Vai, cara, esse ato aqui hoje tem que encher. Então é isso, nós acertamos na mosca. Encheu o ato do Rio de Janeiro. E parece que quinta eles estão tentando trazer um para aqui para Sampa, antes do carnaval ainda, que eles estão construindo. Então quem perguntou de São Paulo... então o que eles pedem? Para a gente que está aqui, pegar os twitters mandar Twitter para a Petrobras e para o TST, marcando a Petrobras e o Tribunal Superior do Trabalho protestando contra a forma protestando pela forma como eles estão lidando com o movimento, com os trabalhadores. Pressão no TST, na Petrobras, e encher as ruas. E retuitar tudo que tiver de petroleiro, passar para grupo de família tudo que tiver de petroleiro, passar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Bilirim, enfim, em tudo.
É isso aí. E agradecer o superchat da Helena. Obrigada, Helena. Tem que investigar mesmo esse ministro ridículo, que fica só nas redes sociais, né? Olha só, você vai gostar desse comentário. A Lu Arroyo está dizendo que vergonha o Flamengo, e o Sampaoli não permitiu essa palhaçada.
Pois é, o Sampaoli não foi fazer essa patetice com ele. O Jesus foi, o que é uma pena. Que parece ser uma grande figura, esse Jorge Jesus e tal. É um papo bom, mas o Juliano Santos Guilherme é que tem que explicar essas coisas, né, Juliano? Foi lá, entregou medalha, pintou o cara. Essa diretoria do Flamengo, olha, é a típica diretoria neoliberal. Quando o Flamengo sair dessa história com esses caras, eu quero ver o que vai acontecer.
Pois é. E vamos falar da entrevista do Bolsonaro, nessa manhã de terça-feira, quando ele voltou a falar com os jornalistas, e ele fez ilações sobre uma suposta ligação da repórter da Folha, Patrícia Campos Melo, com o PT, que é sempre esse argumento, né?
O Baldo está dizendo, o Kiko DCM informou que as vaias para o Bolsonaro, as vaias não foram fake news. O que o Kiko pode ter se confundido, o que foi fake news... Não foi fake news, na verdade, também tem que tomar cuidado para transformar tudo em fake news. Foi divulgado um vídeo errado da hora que ele está saindo, fugindo. Mas teve vaia, sim, teve protestos contra ele, mas não teve aquele vídeo que ele é encurralado por torcedores, que naquele vídeo, na verdade, era numa universidade, eram estudantes. Né? Teve gente que falou que foi muito constrangedor o que eles ficaram fazendo lá e o pessoal vaiando. Teve amigos que estavam no jogo.
Tem vários relatos, né? Mas vamos falar agora dessa entrevista, então, de hoje, onde ele ataca a repórter da Folha, diz que ela tem ligações com o PT e ironizou as fake news propagadas pela milícia virtual. depois do depoimento do Hans River, lembram da CPMI, da Fake News, da semana passada? Ele disse que ela queria dar o fone a qualquer preço contra mim. Ai, coitado, né? Ai, que vítima, né?
Não, mas você não entendeu a sacanagem.
É, entendi.
Queria dar o furo.
Queria dar o furo.
É, e essa é a piadinha do Bozzolino.
É muito terrível.
Você não tinha nem entendido.
Sim, eu entendi, né?
Mas ele ficou fazendo essa graça. Ele achou que é muito engraçado um presidente. Todo mundo protestando hoje.
Os apoiadores dele começaram a rir, os que estavam acompanhando a entrevista. Gente, é muito ridículo, né? Aí ele diz assim, vocês viram o cara depondo na CPMI da Fake News? O que ele falou da repórter da Folha? Que vergonha. A Folha foi para cima do cara. Tipo,
Cara, o Bolsonaro, ele tirou como estratégia transformar toda agenda que pode vir a ser negativa dele numa grande palhaçada, num enfrentamento distópico, né? Parece que é uma coisa que você vive uma distopia. Então, por exemplo, a história da morte do Adriano. Culpa do PT. Bom, mas que o PT tem com o Adriano? É o PT, a milícia. E, na verdade, quem matou o Adriano foi um PM da Bahia, que era irmão sabe de quem? Sabe de quem? Do Jean Willis. Porque o Jean Willis tem um irmão PM na Bahia, estão divulgando isso nas redes. Então, assim, aí o governador da Bahia é um assassino, porque onde já se viu, se ele tivesse alguma coisa, você acha que matavam? Aí as pessoas começam a falar nas rodas de amigos. Mas se tivesse alguma coisa, por que teria matado? Teria pego o cara e colocado para depor. Cara, queima de arquivo, Clara. O sujeito teve a mãe e a mulher no gabinete. Está aí o meu Fala Rovai sobre isso. No gabinete, ganhando 6.500 conto. Maiores salários. Para poder fazer o quê? O que ele fazia? Por quê? A mãe devolvia parte do dinheiro, a esposa não, pro Queiroz. O Queiroz foi se esconder, sabe aonde? Rio das Ostras. Comunidade que é controlada pelo escritório do crime, que era controlado por quem? Pelo Adriano da Nóbrega. Se escondeu lá para não falar o quê? Como funciona o esquema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Então, a gente tem aqui... E ele faz uma boa. Ele chega e diz, olha só, o PT matou o Adriano. E aí o Rui Costa, eu escrevi um artigo duro ontem, tem que se mexer. Se mexeu, até conseguiu 20 governadores, além dele 19, para assinar uma carta de repúdio à declaração do Bolsonaro. Sabe o que ele fez com a carta? Deu risada e jogou fora. Não vai dar para fazer cartinha contra o fascismo, gente. Vai ter que ser de outro jeito.
Olha só, a Folha realmente divulgou aí uma nota, disse que o presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Mello e todo o jornalismo profissional com a sua atitude. Vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da presidência. Então, tá aí. Mas é muito ridículo, né? Parece, assim, mentira, né? Que ele está na presidência falando essas coisas. Bom, e a gente tem alguém arrependido aqui, a Janaína Pascoal, dizendo que nunca foi bolsonarista, Rovai.
Não.
Ela disse que ela, na verdade, ela votou, fez campanha para o Bolsonaro porque era o único com condições de vencer o PT. Sempre o PT.
Pois né? Como se a gente estivesse falando do PT fosse o mal maior. Não como o fascismo é o mal maior. O PT governou 14 anos. Né? Durante 12 na maior tranquilidade, durante 2 numa crise danada montada pelo seu Aécio Neves, que levou o impeachment da Dilma, com erros cometidos na economia, na condição naquele momento, mas não teve nada disso. Esses ataques à empresa, não ia ter controle, como que não teve? Primeiro que é o seguinte, regulamentação não é controle, não é censura. Regulamentação da mídia é algo que existe em todos os países democráticos. Né? Incluindo os Estados Unidos, onde o fritador de hambúrguer teve, queria ser embaixador. Ele fala como se... é o controle, não, é regulamentação da mídia. Regulamentar significa o seguinte, regulamentação econômica é quando você não pode ter uma empresa de rádio e televisão e um jornal no mesmo lugar, propriedade cruzada, é quando você tem limites para dominar uma faixa só de um tipo de meio de comunicação. Então, se você... Isso acontece em qualquer coisa, empresa de leite. Você não pode ter 80% do mercado, você tem que dividir. O CAD existe para isso, só não existe em comunicação. Quanto à Janaína, ela é cúmplice disso tudo. A Janaína, é por isso que eu não perdoo a Marta, que é a mulher que recebeu aquele buquê de flores da Marta. A Janaína é a pessoa que construiu esse impeachment, que levou a Dilma a perder o mandato, que transformou o Temer em presidente da República, que levou o Bolsonaro a ser eleito e quase foi sua vice-presidente. Não foi, no meu entendimento, porque ali já começou alguma chantagem dos militares contra o Bolsonaro. E falando em Bolsonaro, militar e chantagem, hoje o Zé Dirceu escreve um grande artigo, está no site da Fórum já, trechos do artigo, vou passar aqui para vocês, dizendo exatamente isso, que estamos sob ameaça de uma nova ditadura. Eu falei, acho que já disse, né? Mas vale a pena ler, está aqui ó, a matéria que o Zé Dirceu escreveu para o site Metrópolis. Então, Janaína é uma pessoa, uma figura caricata, que é aquela que fica rodando a bandeira, né? Que se elegeu com 1 milhão de votos, sei lá quantos mil votos, para a Assembleia Legislativa, por conta do golpe que ela promoveu e que levou o Bolsonaro à presidência da República. Então, não vem dizer que não tem, eu não tenho a ver nada com o cheiro dessa coisa. Não, você é parte, você fez a titica. Então, agora aguente o cheiro e vai limpar.
Olha só, a gente estava falando de decisões judiciais, elogiando algumas decisões, e tem mais uma coerente, que é a do juiz Mário Cunha Olinto Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele concedeu uma liminar obrigando o deputado estadual Bruno Engler, do PSL de Minas, e do seu assessor Vitor Luiz. Eles só têm que deletar das redes sociais um vídeo falso contra o youtuber Felipe Neto. Eles diziam que o Felipe Neto era pedófilo. Então, caiu uma fake news, eles estavam espalhando contra...
Pois é o tempo todo assim, né? É contra o Felipe, é contra José, contra a Maria, contra a Renata, contra a Adriana, é contra o Rui Costa, é contra todo mundo. E é por isso que tem que dar de porrete, né? Eu digo verbal, né? Não é porrete físico, mas de porrete na cabeça desses caras. Tem que enfrentar, tem que dizer o que eles são, chamar pelo nome. Não, mas o fascismo não é intervenção de Estado. Ô, amigo, se atualiza, dá um F5. O atual, o fascismo atual é neoliberal, é um fascismo das corporações. Não, então é outra coisa. É neofascismo, então, porra.
É neo, né?
Porra! Não é fascismo, não, então é neo. Mas é fascismo. Entendeu? Você pode chamar de qualquer coisa. Mas é isso. O que, as grandes transnacionais precisam? Eles precisam extrair recursos desses países periféricos. Para isso, elas precisam ter governos que sejam de força, e elas estão ressuscitando ditaduras ou proto-ditaduras, como estão fazendo no Chile, no Equador, na Bolívia, no Brasil. Não é algo isolado. Não é algo isolado.
Peraí que tem uma pergunta que eu não li aqui. Que eu preciso achar, da Ana Cristina. Como assim? Eu não li. Eu tô... Consegui enviar de novo aqui.
Manda a pergunta de novo.
Chat aqui. Mas eu leio sim. Como assim, né? E olha só, o nosso membro aqui, o Baldo, diz que o PT precisa achar uma Janaína para empechar o pouso. E a Lucilena diz que é mais um lixo da política. A gente tem agora uma notícia daquela que a gente citou no início do programa, de uma professora que foi denunciada por um pai de uma aluna após abordar o feminismo em sala de aula. O caso aconteceu na Escola Municipal Professor Ricardo Junco, em Vinhedo, que é no interior de São Paulo, conhecida por ser berço do movimento Brasil Livre. E esse vídeo foi filmado por uma aluna e O vídeo foi utilizado pelo pai desse durante uma denúncia e foi divulgado pelo MBL. E o que aconteceu é que ela sofreu um processo administrativo e foi arquivado, acabou arquivado ontem, e por se considerar que não houve configuração de irregularidade. Mas nesse período a professora foi investigada por negligência, corria o risco de sofrer uma punição disciplinar, sendo a maior dela os afastamentos de suas atividades. É uma professora com 20 anos de carreira e cometeu, menciona 20 anos na rede municipal pública e falou sobre o feminismo na sala de aula. Veja que coisa.
Então, a perseguição ela é assim. É o guarda da esquina, é o pai de aluno, é o seu vizinho do prédio que vai denunciar você, dizer que você faz reuniões, entendeu? E vai se construindo esse caldo. A gente vai ter um trabalho danado para resgatar a democracia plena desse país. Danado, danado. Porque esses fascistas, eles estão entranhados na sociedade. Eu vi ontem um vídeo, Dri, você viu também, à noite, na hora que a gente foi deitar, já era antigo, foi do sábado, uma prefeita de uma cidade da região de Sorocaba, que agora me foge o nome, ela estava com um assessor, parou no shopping para comer, um policial civil viu o carro dela, placa placar preta de prefeito e tal, e foi à direção e começou a ter boca, que ela estava usando o carro para entrar no shopping, deu voz de prisão e tirou a arma para a prefeita. Quando ela estava simplesmente voltando de São Paulo para a cidade dela, e do que ela via que ia a São Paulo, a trabalho, para uma reunião, sei lá, na secretaria, tucana, hein? Estou defendendo aqui a prefeita, e ela é tucana, sem problema, democracia é assim, meu amigo. A defesa da democracia não tem... Se fosse do PSL, defenderia igual. Aí o cara fez a arma, chamou e arrancou a chave e ameaçou todo mundo de morte. Ainda bem que não chegamos à democracia plena, à ditadura plena. Foram para a delegacia e aí ele foi preso. Mas ele levou as pessoas à delegacia.
Não, e ela parou para fazer xixi e comer alguma coisa. Ela estava em agenda. Assim, é um absurdo. E olha só, a questão da Ana Cristina é se os sindicatos organizarem as greves, as escondidas, assim como as empresas fizeram na paralisação dos caminhoneiros. Isso seria algum tipo de lawfare? Evitaria as multas, né? Eu acho que o lawfare, se você for levar para a decisão contra os trabalhadores, seria um uso político do judiciário, né?
Sim, é um lawfare. É aos direitos trabalhistas. É óbvio, está se construindo dentro do esquema. Mas só como você vai derrotar esse lawfare? Não é com bons advogados. A gente esteve na Argentina, a convite da Claxo, e eu participei de uma reunião de advogados brasileiros e advogados argentinos. E no meio da reunião, uma advogada argentina mais jovem, assim, seus 30 e poucos anos, fez assim, ó, bateu na mesa e falou, sabe, eu vou precisar dizer uma coisa para vocês. Que esses colegas meus argentinos sabem o que eu penso, mas vocês do Brasil não. Então, preciso dizer o que eu penso a vocês. Que não adianta merda nenhuma o que vocês estão fazendo. Vocês estão enxugando o gelo. Não vai se resolver o problema do lawfare com bons advogados. Desculpe, levantou e saiu. Tudo bem, meio radical, tal. Aí ele saiu, voltou, tomou uma água, porque ele estava puto, porque... O que ele queria dizer? Não é discutir estratégia jurídica. Vocês vão ter que discutir estratégia política. Como esses caras... Porque aí depois ele voltou e explicou qual que era a tese dele, qual que era. Vocês vão ter que descobrir como defender os ativistas, os políticos e as pessoas do Brasil... por descumprirem a lei. Porque se elas cumprirem, nós vamos cair numa ditadura. Então, vocês vão ter que ser suficientemente corajosos, né? E não colocá-los na parede, dizendo isso não pode, isso não pode, isso não pode. Vocês vão ter que dizer, façam, e a gente vai para o pau. Muda o jogo, sacou?
Sim. Olha só, superchat do José Luiz, já que a Dilma foi mencionada, tenho a sensação que ela não teria que ter partido para segundo mandato. O Lula teria que ter retornado em 2014. É, talvez seria fosse tudo diferente, né? Se o Lula tivesse ganhado em 2014, mas essa, não, agora não dá, né? Pra...
A Marta queria isso, fazendo jus, já que eu falei mal da Marta hoje.
É. E olha só, chegamos ao fim do Fórum 11:30 de hoje. Até passamos, ó, a gente entrou um pouquinho atrasado, mas termina um pouquinho atrasado hoje.
Diz que suspeito de clonar carro usado no assassinato de Marielle foi executado, tá no Globo, Arbs? Manda o link para mim aqui no Zap. Vamos. Eu tenho interesse disso aí. Se for, o Fala Rolê poderia ser divulgado no grupo do WhatsApp. Eu vou ver como é que dá para divulgar lá e passo para vocês no grupo de Zap, tá bom, queridos?
É isso aí. A gente, então, encerra o Fórum 11:30 de hoje. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que o vídeo fica disponível para quem quiser assistir depois e daqui a pouco já está disponível também em podcast, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E agora você pode ser membro do canal aqui da Fórum. Então, vai lá, clica Seja Membro e participe de lives exclusivas e tenha outros benefícios e vantagens e ajude o jornalismo da Fórum. Então, um beijo e até amanhã às 11:30.
Tá bom. Beijos a todas e a todos.